Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Velles, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da teleconferência e webcast dos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2019, que conta com a presença do diretor-presidente Reinaldo Passanese Filho, do diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo Geórgio de Magalhães, e do Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronald Xavier Moreira Júnior. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones 55 11 2188 0155 ou 55 11 2188 0188, e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanese Filho.
Muito bom dia a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Minha primeira participação na qualidade de diretor-presidente da CEMIG. Estou muito honrado, muito feliz, é um desafio e é uma responsabilidade, e conto com o apoio de todos vocês para a gente seguir no engrandecimento da CEMIG. Também quero, antes de mais nada, dizer que, obviamente, que estamos muito preocupados com a situação atual, e nosso objetivo hoje, sem dúvida, o nosso objetivo principal é garantir a segurança de todos os colaboradores da CEMIG, próprios e terceiros. Ele está praticamente quase todos em home office, exceto o pessoal operacional. Eu mesmo estou aqui de quarentena. E, obviamente, garantir a continuidade da prestação do nosso serviço, absolutamente essencial nesse momento. De fato, eu peço a todos aí atenção à situação que a gente está vivendo. Acho que é um gesto de solidariedade, e nós temos que nos proteger e proteger a todos os nossos queridos e, sobretudo, aí a toda a população, os grupos de risco. Eu quero deixar isso efetivamente registrado, que hoje é claramente a nossa principal preocupação, e que cada um tenha a responsabilidade e a consciência para garantir a segurança e a saúde de todos, sobretudo dos grupos de risco e dos menos favorecidos. Bem, acho que vale comentar, então, resultados são bastante bons, né? Resultados, eu diria que são excelentes. O Vélez depois vai comentar com bastante calma. Mas acho que vale eu trazer um pouco uma consideração mais geral da missão, né? Para a qual eu me predisponho e me sinto honrado e desafiado. Que é uma missão de trazer, seguindo o que o Belino já tinha iniciado, né, uma gestão muito profissional. O que eu costumo dizer é isso, com critérios privados para a tomada de decisão, né, sem defesa de interesses políticos e sem defesa de interesses corporativos, alinhada aos objetivos estratégicos definidos pelo Conselho e pelo acionista controlador, e que promova a criação de valor sustentável para a CEMIG. Quando a gente fala critérios privados para a tomada de decisão, de fato é tentar trabalhar no sentido de que as decisões tenham essencialmente uma lógica privada e econômico-financeira, e que é um desafio, né? Então, para que a gente consiga isso, obviamente a gente tem que eliminar a defesa de interesses políticos e eliminar a defesa de interesses corporativos. Algo que eu tenho também comentado, tenho visto, me traz assim, uma visão muito positiva, é trabalhar no sentido de recuperar e aumentar o orgulho de ser CEMIG, né? Dos nossos colaboradores, eu só posso aplaudir tudo o que eu vi, né? Reconhecer a grandeza e todos os resultados que a CEMIG já alcançou. E eu sinto isso muito no corpo de colaboradores da empresa, um orgulho de prestar um serviço, e eu acho que a gente tem que avançar exatamente em cada vez mais recuperar e aumentar esse orgulho, um orgulho que precisa ser com propósito, né? E que é o propósito de servir e de prestar um serviço público de qualidade, a custos competitivos, que promovam o desenvolvimento econômico e social do Estado e, obviamente, o valor sustentável da empresa. O que é que a gente está trabalhando nesse sentido, né, da gestão profissional com critérios privados para a tomada de decisão? O plano de ação é um plano de ação no sentido de, e isso a gente de fato tem que é divulgar ao mercado, é uma revisão do plano estratégico que existe hoje, como um ponto de partida para o alinhamento dos interesses do Conselho, da diretoria, de todos os colaboradores. Mas acho que o ponto central aqui é que esse plano estratégico, a gente quer divulgar com metas, com objetivos, com KPIs para o mercado, de fato ser a nossa grande diretriz por onde nós vamos caminhar. Obviamente, a companhia já tem um plano, basicamente o que a gente vai dizer é trazer a público, primeiro com uma revisão, óbvio, não deve fazer grandes mudanças, mas o ponto central é, a partir do momento em que a gente deixar isso público, fica para o mercado tudo o que é o nosso compromisso de curto, médio e longo prazo. Então, esse é o comentário inicial que eu queria dizer, né, de trazer essa gestão com base em critérios privados e de trazer uma transparência muito grande para que o mercado saiba o que é o caminho estratégico da empresa e quais são os desafios a que a gente está se propondo a cumprir. Eu diria que são os meus comentários iniciais. Sigo aqui à distância, mas absolutamente à disposição de vocês, depois aí da apresentação do Vélez, para parte de perguntas. E, de novo, eu quero agradecer a todos e dizer que estou muito honrado e feliz desde já. Muito obrigado, conto com o apoio de todos vocês.
Bom dia a todos. Está falando Leonardo Magalhães. Tenho a participação minha teleconferência como diretor de Finanças e Relações com Investidores. Meu agradecimento à administração, ao presidente Reinaldo e ao conselho pelo reconhecimento de um dos executivos da casa de carreira, né, para esse cargo na diretoria. Nós estamos apresentando aqui, nessa apresentação de resultados, bons resultados. Nós entendemos que o ano de 2019 foi um ano bom para a companhia. Nós melhoramos os nossos resultados operacionais, reduzimos a nossa alavancagem, dentro de um processo crescente de melhoria, que, como o doutor Reinaldo comentou, é um processo crescente que a gente quer acelerar neste ano de 2020, apesar dos desafios que nós estamos enfrentando este ano, em função desse cenário da pandemia do coronavírus. Sobre essa questão, o nosso presidente também comentou, nós estamos bastante mobilizados, bastante alertas para as ações que nós temos que tomar internamente, de forma a preservar a liquidez da companhia e garantir a sustentabilidade das nossas operações nesse momento desafiador. Então, nós estamos bastante mobilizados com muitas ações internas para poder garantir que esses próximos 3 a 5 meses, que são os períodos mais difíceis, a companhia consiga passar na melhor situação possível por esse período. Nós vamos já entrar na apresentação. A gente inicia com o slide do crédito de PIS, PASEP e COFINS sobre ICMS. Esse foi um evento importante do ano de 2019, onde a companhia registrou praticamente 1 bilhão e 900 no seu resultado em função dessa questão dos efeitos positivos de ter tido êxito na ação judicial onde questionava a incidência do ICMS na base de cálculo desses impostos. Tem uma questão que passa agora sobre um determinado valor que tem que ser devolvido para os consumidores, é aproximadamente 4 bilhões 154 milhões, que são passos de restituição. Nós sabemos que a ANEEL, ela abriu um processo onde ela vai obter subsídio da sociedade em relação a esse assunto, mas a gente gostaria de deixar claro aos nossos investidores que a nossa posição sobre esse assunto é que a gente tem bastantes argumentos de mérito para defender o posicionamento da companhia, que é a devolução dos últimos 10 anos, contados a partir do ganho da ação, que foi em 2019, ou seja, nós entendemos que o período de 2009 a 2019 na Selic Distribuição são valores que devem ser devolvidos aos consumidores. A gente acha que a gente está prestando uma grande contribuição à sociedade na modicidade tarifária. E o período anterior a isso, a gente entende que esse aí seria resultado da companhia, que nós entendemos até em função de todo o esforço da companhia nesse processo e que vai ao encontro de toda a jurisprudência relativa a essa questão de critérios de devolução aos consumidores na tarifa de algum valor. Então, essa foi o grande evento do ano de 2019 e nós vamos continuar a apresentação sobre outros destaques que a gente acha que também são importantes. Vou passar a palavra para o nosso superintendente de Relações com Investidores, o Antônio Carlos Vélez, para poder continuar.
Muito obrigado. No slide seguinte, a gente gostaria de ressaltar aqui os nossos indicadores de qualidade que se encontram no nosso contrato de concessão, que são o DEC interno e o FEC interno. Como a gente pode ver, esses indicadores estão dentro dos limites regulatórios, né? Isso é muito em função dos investimentos que a gente vem fazendo, né? Expansão e melhoria das nossas redes. Também melhoramos os nossos canais de atendimento e reduzimos bastante os prazos de atendimento, como a gente ainda vai ver. Também tivemos reconhecimento com base na satisfação dos nossos clientes, né? Mas em termos aqui dos nossos indicadores de qualidade, o DEC e FEC internos, eles estão dentro do limite regulatório. E esperamos que continue melhorando. No slide seguinte, nós gostaríamos de dar destaque aí aos reconhecimentos que a companhia recebeu do mercado, né? A gente sabe que são vários, né? O primeiro aqui mas a gente está então destacando apenas alguns que nós selecionamos, que consideramos mais relevantes ou mais importantes. Então, em primeiro lugar, né, o troféu Transparência, que a CEMIG recebeu pela 15ª vez, para nós é motivo de muito orgulho, porque ele fala da qualidade das nossas demonstrações financeiras, né? Então, é muito importante para nós ter recebido novamente esse troféu. Além disso, a CEMIG ela integra diversos índices que reconhecem os seus esforços em prol da sustentabilidade socioambiental, né? Então, nós temos aqui três que nós selecionamos. Um deles é o Dow Jones de sustentabilidade, um índice que a CEMIG faz parte desde que o próprio índice foi criado há 20 anos, né? A CEMIG também integra o índice de sustentabilidade da B3 também desde 2005, quando o índice foi criado, e também faz parte da carteira do índice de carbono eficiente da B3 também. E a CEMIG também ela foi mencionada tanto na revista canadense Corporate Knights, por ser uma das empresas mais sustentáveis da América Latina, né? E também foi reconhecida pelo projeto de Carbon Disclosure Project, especificamente pela segurança hídrica, né? No sentido de reconhecer a excelência na gestão dos nossos recursos hídricos. Passando para o seguinte slide, nós temos o que eu tinha comentado rapidamente aqui, alguns reconhecimentos da satisfação dos nossos clientes. O primeiro é um indicador já amplamente conhecido, que é o índice ANEEL de satisfação do consumidor. Né, a CEMIG, ano passado, teve uma nota acima de 70%, né, dos nossos clientes residenciais, que é um resultado que supera a meta estabelecida pela ANEEL e o melhor resultado obtido pela companhia desde 2009, né, ou seja, vai em linha com o que a gente vem falando, né? A nossa melhoria não só operacional, mas também a melhoria na prestação de um serviço de qualidade, né? E outro indicador que também é bastante interessante é o indicador do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, que foi divulgado na revista Exame, e ele apontou a CEMIG como segundo lugar no atendimento ao cliente para uma distribuidora do setor de energia elétrica, né? O que demonstra também aí a satisfação dos nossos clientes, né? Muito, muito orgulho para nós, né, termos sido colocados em segundo lugar, e é claro que continuamos trabalhando para próxima vez estarmos no primeiro, sermos o primeiro colocado nesse ranking. Eu vou pedir para o Ronald falar um pouco, explicar esse slide dos investimentos, perdão.
Bom dia a todos. Em 2019, a CEMIG concluiu investimentos na ordem de R$ 1.235 bilhão, divididos ali, né, em distribuição R$ 986 milhões, geração R$ 26 milhões, né, que é só de manutenção de usinas, não tem nenhuma agregação de nova geração, e transmissão, que a gente está retomando o plano de transmissão, de R$ 223 milhões. Né, com esses investimentos, a gente conectou aí mais de 200 mil clientes, modernizamos ativos, né, tivemos grande redução também de custo de operação e manutenção, justamente visando a melhoria dos indicadores já citados pelo Vélez, e nós zeramos também o passivo que a gente tinha de plano de obras em atraso, né, que tinha uma demanda até com o regulador. Isso está tudo pacificado e já estamos então no trilho normal da distribuidora. Para os próximos anos, a gente esclarece ali, do ano de 2020 até 2024, nós estamos com a previsão de mais de 10 bilhões, né, 10,4 bilhões, somente em 2020, R$ 2 bilhões, sendo 1,6 bilhão na semi distribuição, é o nosso planejamento original, na geração 95 e 250 em transmissão. E depois nós temos aí continuidade, né, dos próximos 4 anos para performar esses 10,4 bilhões reais de investimento da CEMIG.
Muito bem. Bom, passando o seguinte slide, os dividendos, né, como vocês já devem ter visto, que a administração está propondo para a Assembleia, é uma distribuição de 50 centavos por ação, um valor total a ser distribuído de R$ 764 milhões. Lembrando que R$ 400 milhões já foram declarados na forma de JCP em dezembro do ano passado, dos quais 50% será pago até junho e a outra metade até dezembro deste ano, né? O restante, os 364 milhões, que eles serão pagos em parcela única até dezembro de 2020, e farão jus aos acionistas que foram detentores de ações na data da realização da GO, data ainda que será definida, né, dentro do prazo legal. Aqui vale a pena destacar que esse montante de dividendo ele foi ajustado porque, como vocês sabem, grande parte do lucro do ano passado, uma parte relevante do lucro do ano passado, foi em função do reconhecimento do prazo de COFINS, né? E grande parte desse lucro ainda não foi realizado. Tendo em vista aí a situação que estamos vivendo, onde preservar liquidez, preservar caixa é de extrema importância, a administração da companhia decidiu propor um dividendo adequado, mantendo aí o compromisso do dividendo obrigatório de 50 centavos por ação, né, ajustando aí o dividendo com o lucro que ainda não foi realizado. É claro que à medida que esse lucro for realizado e a situação de liquidez tiver mais clareza, isso tudo poderá ser revisto numa futura deliberação. No slide seguinte, a gente também mostra o aumento de capital que é necessário fazer este ano em função do fato da reserva de lucro ela ter excedido o montante do capital social, tá? Então, a CNI fará um aumento de capital, ou está propondo para a Assembleia fazer aumento de capital de 300 milhões, que é suficiente para que o capital social fique superior à reserva de lucro, né? Dessa forma, é um aumento de capital de 4,11%. Nós vamos fazer esse aumento através de uma bonificação de ações, de forma que a companhia emitirá 60 milhões de novas ações, sendo pouco mais de 20 milhões de ações ordinárias e quase 40 milhões de ações preferenciais. Bom, passando já para os resultados de 2019, propriamente dito, né? Nós fizemos esse slide onde a gente mostra o Lagida e o lucro líquido da companhia, mas a gente também queria mostrar aí os ajustes que estamos fazendo, que consideramos extraordinários, né? De maneira a poder mostrar um Lagida e um lucro líquido que são mais referência para o longo prazo, né? Então, de qualquer maneira, né, o crescimento, como o próprio presidente e o Leonardo já comentaram, né, o crescimento foi um resultado bom, né, o Lagida e o lucro líquido apresentaram crescimentos na comparação dos números contábeis de 15,74% e no caso do lucro líquido, quase 84%. Né? Considerando os ajustes, o nosso Lagida ele passa de 4,376 bilhões para 4,624 bilhões, né? Enquanto que o lucro líquido ele passa de 3,127 bilhões para 2,552 bilhões, mesmo assim com aumento de 50% comparado com o lucro líquido do ano anterior. Os ajustes estão aqui destacados na tabela, né? Alguns ajustes eles foram feitos, eles impactaram tanto a semi-distribuição, ou esses efeitos extraordinários, eles impactaram tanto a semi-distribuição, a semi-geração e transmissão e a semi-holding, né? E outros apenas uma ou outra companhia, né? Os principais efeitos, né, são os que nós já comentamos, o crédito do Pazero Cofins, a provisão de créditos na Renova, que nós fizemos também no segundo trimestre do ano passado, e a provisão da ação da PLR, que nós fizemos no terceiro trimestre. Né? E também tivemos lá no quarto trimestre alguns ajustes aí, por conta de alguns ativos de geração, com a baixa da usina térmica de Garapé, um acordo de contingência na Aliança, e o impairment em volta do Rio, uma usina eólica que nós estamos no Ceará. Tudo isso está devidamente detalhado nas nossas demonstrações financeiras. Né? Então, esses são os ajustes que a gente considera extraordinários e que a gente está utilizando para ajustar os números de Lagida e lucro líquido. E a partir de agora, esses números que eu vou mostrar, tanto da holding, da CIMIGT e da CIMIGD, são todos já considerando esses ajustes. Tá? Então, no caso do nosso Lagida, eu já tinha comentado, né, o Lagida ele cresce 22,3% no consolidado. No caso da semidistribuição, nós tivemos um crescimento de 39%, com Lagida passando de R$1,534 bilhões para R$2,133 bilhões, né, enquanto que na semigeração e transmissão nós tivemos um aumento de 37,66%, passando de R$1,500 bilhões para R$2,066 bilhões em 2019. No slide seguinte, nós temos aí o lucro líquido ajustado, né, da mesma forma, já tinha comentado aí o número do consolidado, um lucro de R$2,552 bilhões, com crescimento de 50%. No caso da semi-distribuição, um lucro líquido de R$984 milhões, com a melhora aí, um crescimento de quase 84%. E no caso da CEMIG-GT, um lucro líquido de R$1,280 milhões, com aumento de mais de 116%. Tá? Eu vou pedir para o Ronaldo agora comentar o slide do mercado de energia da semi-distribuição.
Esse mercado apresenta de forma consolidada, então, um mercado cativo, né, mas faturamento de tudo, então, transporte, todo agregado. A gente teve, em 2018, um mercado de 44,5 terawatt-hora, que passou para 44,913, né? Então teve um aumento discreto aí de 0,9%. Na coluna do lado a gente consegue ver os percentuais de aumento de todos os mercados, né? Praticamente todos eles tiveram um ligeiro aumento. E na tabela do lado a gente pode ver as variações do quarto trimestre de 2019 em relação ao quarto tri de 2018, que aí sim teve uma leve redução de 0,1. Ou seja, o nosso mercado está bem andando de lado como o resto do país todo. Né? Sim, mais comentários. No slide seguinte, a gente tem os custos e despesas operacionais da companhia. Tá? Então, em 2018, a gente teve de custos não gerenciáveis, né, aqueles custos todos repassados, que a gente chama de pass-through, de 16 bilhões de reais em 2018, contra 18.707, embora esse aumento expressivo, o que mais impacta ali, mais expressivo, é de compra de energia que a gente verificou no ano de 2019. Nos custos gerenciáveis, onde que a gente coloca foco, né, nós passamos de 3,4 bi para 3,772, onde a gente faz uma abertura no gráfico ao lado, né, onde a gente pode perceber que o custo de pessoal caiu 139 milhões, principalmente em função do plano de desligamento voluntário. Né? A gente teve um pagamento de PLR de 186 milhões, em função desse resultado, né, bem maior do que o orçado, então a PLR também acompanhou esse melhor de resultado. Material foi bem em linha. Serviço de terceiros foi aumentado, e a gente explica logo abaixo, né, 151 milhões de incremento no serviço de terceiro, que foi basicamente para manutenção e conservação da nossa rede, subestações, enfim, a manutenção do sistema em busca, né, de melhor qualidade e atendimento das exigências regulatórias que a gente tem, principalmente do DEC. Tivemos também muita atuação em corte e religação, a maior atuação da história nossa dos últimos anos e talvez de toda a vida da companhia, é justamente em busca aí da gente reduzir a inadimplência, e poda de árvore, limpeza de faixa, que também é um serviço que é preponderantemente terceirizado, que visa diminuir interrupção na rede. Outras despesas também que merecem destaque ali, de 95 milhões, né, em relação a 18, a gente tem basicamente ali o descomissionamento da usina térmica de Igarapé. Nós estudamos alternativas para essa usina e a decisão final, né, a melhor alternativa para ela, por vários quesitos, era de realmente desligar a usina e tem que dar baixa desse ativo, que só ela desses 95 milhões é 70 milhões. E o último item, né, o pós-emprego, que nós também estamos trabalhando em várias frentes para poder tratar, que teve incremento de 71 milhões, somados aí o que teve de variação de pós-emprego com saúde, previdência e seguro. Tá? Esses são os comentários, então, de custos e despesas operacionais. Vou passar agora para o Leonardo.
No último slide, nós estamos mostrando o perfil da dívida consolidada. A gente destaca a contínua redução da alavancagem da companhia. Fechamos o ano com a alavancagem abaixo de 3. Então, entendemos que esse, de forma geral, é um processo sustentável. A expectativa nossa é continuar reduzindo a nossa alavancagem nos próximos exercícios, criando condições para a companhia realizar novos investimentos, fazer realocação de capital, garantindo a sua geração de caixa. Nós vemos que o perfil da dívida é um perfil da dívida bem adequado, exceto o ano de 2024, quando tem o vencimento dos Eurobonds, mas com relação ao ano de 2020, a gente já pode dizer aos participantes aqui do nosso call que nós estamos numa situação razoavelmente confortável. Nós não temos dificuldade nessa amortização no ano de 2020, mas considerando o cenário, o atual cenário, a gente está tomando medidas, como nós falamos no início, medidas internas para poder garantir a maior liquidez possível para a companhia. Aí, falando um pouco do Eurobond, lá em 2024, é importante destacar que todos os juros do Eurobond, a gente fez um full hedge, trocando os juros em dólar por juros em CDI. E com relação ao principal, nós temos, aí é um hedge parcial, até o limite de R$ 5,00. A gente sabe que hoje tem uma pressão sobre dólar, mas é importante também destacar que esse vencimento é daqui a 4 anos. A gente entende que esse cenário desse dólar tão alto é uma questão pontual, mas a gente não subestima a gravidade do atual cenário. A gente está muito atento a essa questão para que durante os próximos, num processo contínuo, a gente possa fazer uma gestão dessa dívida, gestão desses vencimentos, de forma a também reperfilarmos esses vencimentos para poder estar mais alinhado à nossa geração de caixa anual. Então, a mensagem que a gente passa aqui é: estamos reduzindo nossa alavancagem, temos uma preocupação temporária agora maior de estar com caixa garantido para poder sustentar esses vencimentos que tem em 2020, 2021, mas que a gente está confortável com o caixa que a gente tem hoje. Mas considerando esse cenário onde possivelmente vai ter uma redução de mercado, a gente vai ter uma proteção adicional com ações internas para poder garantir caixa para que a gente possa passar por esse período da melhor forma possível. E com relação ao Eurobond, como nós comentamos, estamos atentos também ao mercado, estamos atentos a esse vencimento de 2024 para tomar medidas preventivas de forma antecipada para poder garantir também que esse processo de amortização desse Eurobond venha a correr de uma forma mais moderada, mais plana, tirando essa barreira, esse muro que está lá em 2024 de forma antecipada. É isso que a gente gostaria de trazer como as últimas considerações relacionadas ao perfil da dívida. A gente vai estar à disposição aqui para esclarecimento de questões adicionais durante o momento de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem a tecla sustenido ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por tomarem as minhas perguntas. A primeira parcialmente foi respondida com respeito aos dividendos, pela questão do efeito extraordinário do PIS/COFINS. Só queria saber da visão de vocês, o quão vocês estão confortáveis em usar esse caixa, tendo em vista a abertura agora de consulta pública da ANEEL para deliberar sobre essa questão e já o posicionamento que o regulador de cara apresentou, dizendo que isso é um benefício que deveria ser integralmente repassado aos consumidores. Né? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, tendo em vista esse cenário que mudou, não só de mercado, mas também de condição de financiamento, eu queria perguntar com respeito ao plano de investimentos de vocês, se há alguma sensibilidade a alterá-lo. O Reinaldo mencionou que vai haver já há um novo plano estratégico, principalmente com respeito à distribuição, que vocês vão investir praticamente quase todo o seu EBITDA na distribuidora, no momento que o WACC acabou de cair, e a condição que vocês tinham para financiar parte desse investimento pode mudar, pelo menos no curto prazo. Porque eu não estou entrando no mérito de não realizar aquilo que é essencial para a qualidade, mas se vocês podem atingir mais eficiência nesse investimento. São essas minhas perguntas. Obrigado.
Ok. Gabriel, muito obrigado pelas perguntas. Com relação ao fazer com fins, nós quando definimos que quais valores que a gente iria registrar como passivo de devolução aos consumidores na cena de distribuição, que a gente registrou 10 anos, a gente se baseou em pareceres jurídicos de notória especialização e a gente está muito confortável com os critérios que a CEMIG adotou. A gente entende que a ANEEL, nesse primeiro momento, ela tem um indicativo da percepção dela sobre o assunto, mas a gente também tem a nossa expectativa que nós vamos aproveitar bem esse período de contribuição. Nós temos que ter outras distribuidoras que têm um entendimento convergente com o entendimento da companhia. Nós vamos aproveitar bem esse momento para poder fazer a melhor contribuição possível nesse processo democrático estabelecido pela ANEEL, para que a gente possa evidenciar que os critérios que nós definimos para poder, que a gente entende como mais adequados para a devolução aos consumidores, eles estão muito em linha com, como nós falamos, com a jurisprudência do Código Civil, até, e a gente entende que ele representa uma justiça onde a companhia é beneficiada pelo fato de ter entrado com a ação judicial, ter sido diligente e ter entrado com a ação judicial de forma tempestiva lá atrás, né, lá em 2008, e também os consumidores vão ter um benefício muito grande com a redução expressiva na tarifa durante um período bastante extenso. Então, a gente entende que esse critério que a companhia usou, ele é equilibrado, está de acordo com a lei, e nós estamos confortáveis com ele. Igual eu te falei anteriormente, a gente vai aproveitar esse momento agora para poder estar fazendo uma contribuição bastante robusta, defendendo os nossos critérios. Com relação aos investimentos, realmente, nós tínhamos um investimento previsto no ano de 1 bilhão e 700, era um investimento muito relevante para a CEMIG Distribuição, que a gente entende que ele ajuda na redução de OPEX, ele melhora a confiabilidade do sistema, mas a gente entende que neste momento, até em função das questões que envolvem a pandemia do coronavírus, é importante que a CEMIG, nesses próximos meses, seja mais conservadora e preserve o seu caixa. Então, nós entendemos que, no longo prazo, nós vamos manter um programa de investimento robusto na CEMIG Distribuição, de forma a melhorar a qualidade dos indicadores, reduzir as despesas operacionais, mas nesses próximos meses a gente entende que a gente tem que ser mais conservador na gestão de caixa, e aí nós entendemos que uma redução do CAPEX nesses próximos meses, em função de todo esse processo, ela será necessária, mas eu acho que ela vem ao encontro do... até da expectativa dos nossos investidores, né, de como a gente tem que lidar nesse momento com essas questões desafiadoras que a sociedade está passando.
Perfeito. Só para clarificar, eu posso ter me expressado um pouco mal, eu estava mencionando no PiscoFins, no caso, aos 1,382 bi. Eu queria entender se esses recursos já estão disponíveis para vocês como caixa, e se vocês estão confortáveis em ele estar mantido. Eu não estou mencionando para frente, né? Só esse ponto.
Ok, você comentou do depósito judicial que a gente fez o levantamento, não é, Gabriel?
Isso, correto. Isso.
Ah, sim. Eu esqueci de comentar, a gente fez o levantamento de depósitos judiciais e foi mais ou menos 1 bilhão e 400, né, 200 milhões da CEMIG GT, que esse aí a gente tem dúvida que esses recursos são da companhia. Só que dos recursos da CEMIG Distribuição, parte deles são anteriores a 10 anos e parte deles são dos 1 bilhão e 200, mais ou menos 400 milhões, são anteriores a 10 anos a partir do trânsito do julgado da ação, e 800 milhões são valores que estão dentro daquele critério de que deveriam ser devolvidos aos consumidores. Nós entendemos que após esse processo que a ANEEL está fazendo de tomada de subsídios, e após a definição de algum critério de devolução, esses valores serão devolvidos aos consumidores, e aí, de acordo com esse critério a ser definido pelo regulador, a companhia atenderá a esses critérios e devolverá parte desses valores, praticamente os 800 milhões, aos nossos consumidores.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à perda de energia, né? Hoje a CEMIG tem uma perda reportada maior que a perda regulatória. A gente está falando aí que a empresa perde algo como 200 milhões de reais por ano com perda. E eu queria entender o que vocês esperam em termos de redução de perda para os próximos anos e como essa questão do coronavírus pode... de certa forma, impactar essa estratégia de redução de perdas. E aí também se comentar ainda nessa primeira pergunta, um pouco sobre inadimplência, o que vocês esperam que aconteça com inadimplência por conta da crise do coronavírus. Obrigado.
Marcelo, obrigado pelas perguntas. Realmente é uma preocupação muito grande da companhia, né? No momento que você tem uma crise sistêmica, né? Nacional e mundial, a gente tem a economia toda enfraquecida e você vai ter menos riqueza das famílias e das companhias, né? Isso é algo que nós vamos ter que enfrentar, que a gente está estudando diversos cenários para isso. Então, isso realmente vai ser um enfrentamento geral. O que nós estamos fazendo da nossa parte, né, para reduzir a perda, nós temos um plano robusto com várias iniciativas, né, e temos uma meta, né, ou pelo menos tínhamos antes da crise já, de zerar essas perdas no nível regulatório. Nós estamos com essas iniciativas trabalhando, né, durante, principalmente as de inspeção, medições inteligentes em todos os clientes de média atenção, outras iniciativas de contratação de consultoria, de sistema para a gente poder identificar consumos. Isso tudo está em andamento e algumas já até implantadas para a gente trabalhar as perdas. É um dos pilares hoje, né, da administração para a gente trazer a empresa para os níveis regulatórios de lagida, no caso, né? Então, assim a gente está trabalhando. E para a inadimplência, idem, tá? Para a inadimplência também temos todas as iniciativas em andamento. Claro que uma conversa, né, são bem próximas umas das outras, e quando você força demais para você reduzir a inadimplência, acaba forçando para perdas. E aí nós estamos com esse sistema sendo implementado para poder administrar e ter esse alvo, né, que a gente está de zerar nos dois quesitos ao longo do ano de 2020. Tá?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Lima, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é na questão da dívida em dólar em relação ao RED. O RED cambial, ele tem um limite em relação ao câmbio, certo? Se vocês puderem comentar para a gente como é que funciona esse mecanismo, como é que funciona esse limite. Pelo que eu entendi, não tem impacto no curto prazo, certo? E uma segunda pergunta em relação ao possível efeito de sobrecontratação devido ao atual cenário de coronavírus. Seria possível considerar essa sobrecontratação involuntária? Obrigado.
Boa. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. O RED do nosso bonde funciona assim, né? A parte dos juros, ele tem um full swap com o CDI, tá? Então, não temos nenhum risco de curto prazo, tá? A parte do principal, lembrando que o bonde ele vence em 5 de dezembro de 2024, né? O principal, ele tem um RED numa estrutura de call spread que nos protege numa banda de R$3,45 por dólar a R$5 por dólar, né? Então, são aquelas curvas de opções, né? Abaixo de 3, se o dólar no dia do vencimento do bonde estiver abaixo de 3,45, né, a gente vai utilizar o câmbio que for abaixo de 3,45. Entre 3,45 e 5, nós vamos pagar 3,45, usar o câmbio a 3,45, e acima de 5, vai ser 3,45 mais a diferença que estiver acima de 5, ou seja, se no dia do vencimento do bonde, em 5 de dezembro de 24, o dólar estiver a 5,10, por exemplo, nós vamos pagar 3,45 mais 10 centavos, 3,55. Tá? Esse aí é o hedge que nós temos. Esse é um ponto. Eu acho que é importante ressaltar também que esse bonde que nós temos, ele tem um call sem penalty a partir do dia 5 de dezembro de 23. Né? Ou seja, que nós não precisamos ter cravado o dólar abaixo de 5 no dia 5 de dezembro de 24. Tá? Nós temos flexibilidade, caso a companhia entenda que é melhor pagar antecipadamente para não incorrer mais risco cambial, ou o câmbio estiver bom, a liquidez da companhia estiver boa, podemos pagar dentro desse prazo, de 5 de dezembro de 23 a 5 de dezembro de 24, sem nenhum tipo de multa ou penalização. Isso nos dá também uma flexibilidade adicional. Agora, a contabilização, enfim, o resultado, ele acaba sendo impactado, beneficiado em função da variação do dólar e em função da variação das curvas futuras de dólar e de juros. Tá? Mas do ponto de vista de câmbio, no curto prazo, aliás, do ponto de vista de caixa, não tem um impacto relevante.
Em relação à sobrecontratação da distribuidora, A CEMIG sempre busca estar abaixo dos 105, né, entre 100 e 105, mas fatalmente tanto a CEMIG quanto todas as distribuidoras vão ficar na situação de subcontratação e liquidar a PLD. Né? É o natural com a redução da carga e com a condição hidrológica favorável que tem sido realizada no país. O que está acontecendo, né, em paralelo a isso, né, é que tanto a ANEEL quanto o Ministério de Minas e Energia, a BRAD e as distribuidoras já estão tratando todos esses efeitos que a gente vai ter da crise para uma sustentabilidade do setor. Então, isso não vai valer só para a CEMIG, né, vão ser para todo o setor elétrico. A gente deve ter algumas indicações, aí, né, alguns alívios anunciados aí nos próximos dias, não sei quanto tempo eles vão demorar para poder chegar num consenso aí, né, e flexibilizar diversas regras que as companhias vão ter que enfrentar. Né.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é do senhor Pedro Manfredini, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo tempo. Parabéns aí pelos novos cargos. Parabéns, Léo. Queria fazer uma pergunta, um follow-up um pouco da pergunta do Mini do Santander. Só não fica claro para mim, como a gente está olhando para a curva forward de câmbio 2024, a gente já está vendo uma curva mais perto de R$ 6,00. Se você tem que fazer algum mark-to-market, pelo menos no teu resultado, dessa curva forward tá mais próximo, tá acima da tua banda superior do teu hedge. Eu sei que não é caixa, mas se tem algum efeito para resultado de curto prazo, esse potencial mark-to-market. E o segundo ponto, é uma dúvida bem pontual, assim, eu notei nesse resultado da distribuição um não faturado muito importante, né? Uma receita de não faturado de mais de 100 milhões. Isso aí, nas minhas contas aqui, acabou ajudando bastante o EBITDA de vocês. Você pode só esclarecer um pouco por que o não faturado tão grande? Teve algum erro de previsão? Ou, enfim, qual que é o conceito por trás desse não faturado tão grande? Obrigado.
Oi, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Na primeira questão do que envolve o RED, só fazer um comentário um pouquinho mais extenso. No curto prazo, o nosso caixa não tem um problema. O nosso juros, ele é totalmente redeado em CDI, então está ok para nós. Temos algum efeito de curto prazo no resultado? Até em função dessa questão que você comentou, de fazer um ajuste market-to-market? Não, não temos nenhum ajuste esperado no curto prazo em função de ajustes relacionados a essa questão. No longo prazo, a gente sabe que, neste momento, é muito difícil a gente fazer até alguma previsão de dólar futuro, porque nós estamos num cenário muito atípico. A gente sabe, historicamente, a gente sabe que depois desses momentos igual esse de pico, vai ter um novo patamar de dólar que a gente precisa acompanhar um pouco como vai ser. Mas a mensagem que é importante que a gente tem que passar é o seguinte: olha, nós temos um adiante de dólar vencendo em 2024, daqui a 4 anos, mas nós vamos esperar até 2024 a gente poder fazer uma administração segura desses vencimentos, para que a gente possa aproveitar durante os próximos, após passar esse período da pandemia, a melhor oportunidade possível do mercado, para que a gente possa fazer uma troca de dívida, fazer um escalonamento, de forma a preservar o caixa da companhia e tirar esse muro lá de 2024. Então, nós estamos muito atentos a essa questão, mas no curto prazo não tem efeito nem no resultado e nem no caixa da companhia dessa pressão do dólar estar mais alto neste momento. Com relação ao não faturado, eu não consigo te passar aqui um detalhe mais específico, mas a questão da receita não faturada, ela varia muito em função do cronograma de leitura, de leitura, às vezes um feriado em determinada data, igual ao final do ano, ele impacta muito, aí você fica sem fazer leitura nos dias finais do ano, isso aumenta o não faturado mesmo. Então, pode ter sido uma questão relacionada a esse contexto, mas, eventualmente, a gente pode fazer uma análise aqui mais detalhada. Se a gente tiver alguma questão mais específica, a gente coloca à disposição no nosso site.
Legal, obrigado. Se puder, aqui só uma outra pergunta também na questão de, não de sobrecontratação da distribuição, mas na geração. Se puder, a gente está nessa discussão toda de coronavírus, redução de demanda e tudo mais, está me lembrando aquela época que a gente discutia take or pay de geração, né? A gente vai acabar entrando nessa mesma discussão agora. Se vocês puderem me lembrar, ou dar um cheiro mais ou menos, de como hoje estão os contratos da CEMIG GT em termos de flexibilidade. Se tem algum número médio de flexibilidade dos contratos de vocês, que vocês poderiam passar para a gente?
Pedro, bom, como você sabe, nós estamos praticamente contratados, né? Nós tínhamos feito aí um colchão aí para o que, enfim, nos últimos anos a gente tem feito. Mas os nossos, assim, cada contrato é diferente, né? Anteriormente para os nossos clientes. Mas de maneira geral, a flexibilidade é bem pequena, tá? A flexibilidade é bem pequena. Eu não vou saber te precisar agora exatamente qual que é a flexibilidade média, mas é uma flexibilidade relativamente baixa, tá? Agora, no passado também, acho que vale a pena ressaltar, né, a capacidade da CEMIG de comercializar energia, né? É difícil falar agora porque nós estamos falando de uma situação sistêmica, mas no passado já aconteceu, em época de crise, em que o cliente não usaria o contrato todo que ele tinha usado, né, inclusive abaixo da flexibilidade que ele tinha contratado, e a CEMIG ajudou o cliente a comercializar aquela energia, tá? Uhum. Em alguns casos, inclusive, enfim, com algum tipo de FII para a companhia. Então, assim, é um tipo de serviço, eu diria assim, é um tipo de relacionamento que a CEMIG tem com seus clientes livres que garantem os preços que a gente sabe que a CEMIG consegue vender energia no mercado livre, né? Mas eu diria, assim, de bate-pronto, que a flexibilidade é bem pequena, tá?
Legal, e só aproveitar, e do outro lado, né, como você também tem um portfólio de compra bem, bem importante, existe essa flexibilidade também do lado da CEMIG compradora para com as outras geradoras? Você tem contrato com Santo Antônio, você tem alguns novos contratos agora com alguns players menores, existe também algum tipo de flexibilidade nesses contratos? Que você pudesse mitigar, vamos ver, de repente você tem um contrato grande que você está chutando, não deve ser o caso, mas que tem uma redução significativa de 5%. Poderia compensar isso com devolução de capacidade de energia comprada para poder ficar com o mesmo nível de contratação que você tinha antes de toda essa crise?
Sim, eu entendi. Olha, nós também temos níveis de flexibilidade similares aos que a gente oferece, tá? Mas, assim, eu diria que no cenário que a gente que você está comentando, talvez o mais aplicável seria a questão de força maior, né? Por exemplo. Uhum. Vamos supor que um cliente nosso, ele declare força maior e, por conta disso, ele não consegue honrar o contrato. Aí, com esse fato, a gente também poderia utilizar esse argumento para os nossos contratos de compra de energia, tá?
Tá bom. Ok. Beleza. Obrigado, velho.
Falou, um abraço.
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Pessoal, eu tenho uma outra pergunta. Hoje, mais recentemente, essa semana, tiveram algumas declarações do governador do Rio de Janeiro comentando a possibilidade de suspensão de pagamento de energia, de água, que está estudando esse tipo de medida lá no Rio de Janeiro. Entendo que isso é algo que só pode ser definido pela ANEEL, dado que o direito de regular é federal. Mas, enfim, queria entender se nessas conversas que vocês estão tendo aí com as associações e com a ANEEL, se existe alguma medida nesse sentido de ter suspensão de pagamento e, se tiver, como que vocês acham que as distribuidoras seriam compensadas? Obrigado.
Marcelo, obrigado pela pergunta. Nós entendemos que as coisas elas aconteceram de forma muito rápida na questão da pandemia, né? Então, nesse momento, a gente entende que tanto o Ministério Minas e Energia, quanto a ANEEL, quanto as distribuidoras e as geradoras mais envolvidas, nós estamos num processo ainda de busca de soluções para algumas questões que vão acontecer de forma muito rápida, né? Que é uma redução de mercado, um possível aumento da inadimplência, que a gente também imagina que deve acontecer de uma forma temporária, mas que vai acontecer, que não é estrutural, mas que vai acontecer no curto prazo. E, nesse momento, as distribuidoras, elas estão interagindo com a ANEEL, interagindo com o Ministério, de busca de soluções para que a gente possa encontrar caminhos para passar por essa situação, principalmente atendendo aqueles consumidores de baixa renda. A gente entende que algumas medidas deverão ser tomadas, mas ainda estão em processo ainda de análise como que será esse processo. A gente concorda que uma redução unilateral na tarifa não seria o mais recomendado. O mais recomendado seria encontrarmos soluções em conjunto para o setor que a gente entende que seriam mais estruturais, que seria um caminho mais adequado. Então, nesse momento, a gente entende que a gente buscar um consenso e de forma regulatória encontrar medidas que possam ser adotadas para proteger, principalmente aqueles consumidores de baixa renda, que possam ter maior dificuldade de pagar a tarifa nos próximos meses, sem criar um desequilíbrio econômico e financeiro para os distribuidores, a gente entende que seria o melhor caminho. Então, neste momento, estão sendo feitas reuniões intensas sobre esse assunto entre os agentes e o poder concedente, na busca dessas medidas, que eu entendo que elas devem acontecer de forma bastante rápida, que podem envolver medidas que possam estar relacionadas aos recursos de eficiência energética, de utilização desses recursos pela sociedade, alguma questão de poder, como nós falamos aqui, que envolve também o baixa renda, de como lidar com a inadimplência nesse primeiro momento. Então, assim, nesse momento, a gente falar hoje dessas medidas ainda está um pouco prematuro, mas a gente entende que no curtíssimo prazo deverão ser adotadas algumas medidas nesse sentido de proteger o consumidor, mas ao mesmo tempo procurar manter o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes do setor.
Tá ótimo. E se me permite mais uma outra pergunta em relação ao custo da companhia, a gente vem acompanhando ao longo dos anos aí um aumento sempre dessa despesa que a empresa reporta com fundo de pensão, obviamente tem o efeito aí da queda do juro, efeito de mudança de expectativa de vida. Então, eu queria entender se existe alguma tratativa sendo negociada para migrar pensionistas hoje do plano de benefício definido para o plano de contribuição definido, e assim, de certa forma, você conseguir estabilizar essa linha de custo que constantemente está sendo revisada para cima, né? É isso. Obrigado.
Marcelo, sim, nós estamos em todas as frentes, né, que a gente tem essas despesas. A gente está com grupos específicos estudando. A gente já teve a contratação e entrega de trabalhos de consultoria, pareceres jurídicos, para a gente desenhar o melhor caminho, né, para todos os lados, para a gente não ter... claro que vai ter que ceder de um lado ou de outro, né, companhia, empregados, aposentados, mas nós estamos tentando desenhar uma proposta que ainda está assim, está prematura para a gente dizer alguma coisa, mas neste ano, né, nós temos a expectativa de, neste ano já, oferecer alguma coisa diferente aí para a gente tratar esse quesito, que é um dos, né, um dos que a CEMIG preocupa, que diferencia a CEMIG do mercado, né, esse pós-emprego nessa monta que a gente tem, tá bom?
Tá ótimo. E tem alguma tratativa também para a parte de plano de saúde? Porque até quando você divide o número de vidas pelo custo que a empresa tem, é um custo muito mais alto do que várias empresas de mercado listadas na Bolsa. Então, queria entender também se tem alguma coisa sendo eventualmente negociado também para o plano de saúde.
Uhum, perfeito. Você tem toda a razão. E mesmo procedimento, tá? Também estamos com consultoria, desenvolvendo trabalhos internos aqui e que vão ser também, né, externados e discutidos lá no nosso plano Eucemic Saúde, mas no mesmo sentido de equalizar a questão, tá? Mesma preocupação.
Tá ótimo, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Brito, do Citi. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo call. Minha pergunta é simples. No passado, as geradoras da CEMIG, elas tinham contratos de fornecimento indexado a dólar, alguns contratos indexados a dólar. Eu gostaria só de saber se esses contratos ainda existem, se tem alguma forma de indexação a dólar que está sendo praticada pelas geradoras da CEMIG no suprimento ao Mercado Livre. E qual é o tamanho, mais ou menos, em gigawatts médios que estão envolvidos nesse contrato, se eles ainda existirem? Obrigado.
Marcelo, obrigado pela pergunta. Não, esses contratos, eles já foram renovados com outros indexadores, outros preços, né? Antigamente existiam mesmo. A gente tinha uma parcela de consumidores, que eram os eletrointensivos, que assinaram com a CEMIG contratos a 21 dólares, se eu não me engano, ou alguma coisa em torno de 21 dólares por megawatt-hora. Mas não existe mais contratos desse tipo na companhia, não, tá? Obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leonardo para suas considerações finais. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir.
A gente agradece a participação de todos na nossa teleconferência. Como mensagem final, a gente gostaria de deixar mais uma vez claro que nós somos muito mobilizados para lidar com esse momento, interações com os nossos reguladores, analisando o nosso mercado, garantir a liquidez da companhia. E a gente está à disposição, através da nossa área de relações com investidores, para questões adicionais que nós responderemos prontamente. Nós entendemos que esse é um momento ainda de incertezas relacionadas, incertezas de como lidar com essa questão, mas deixar claro que a companhia está muito preparada para lidar com esse momento e a gente está muito mobilizado. E dúvidas adicionais, a gente vai estar à disposição para estar prontamente respondendo através da nossa área de relações com investidores. Muito obrigado a todos, que tenham um bom dia.
A webcast dos resultados do quarto trimestre de 2019 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde.